Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Qualibred, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, chegando na sua edição local, feita especialmente para você, morador do sul do estado, nesta segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Dia bonito por aqui, sol, céu limpo, temperaturas relativamente agradáveis, temos neste momento 15 graus em Pelotas, 16 em Rio Grande, nenhuma temperatura muito baixa em outros municípios da região, menor temperatura está lá em Canguçu, com 12 graus neste momento, então realmente um amanhecer, um início de manhã muito agradável aqui na nossa região sul do estado. Iniciando o nosso Gaúcha Hoje, sempre para a CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza, chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed, ligue agora 3309-4900, ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco, tenha os cuidados que você merece e linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Também Zecom, conheço o Residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. E app Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. Você pode mandar a sua mensagem, participar do nosso Gaúcha Hoje através do nosso WhatsApp. O número é 999509495, DDD sempre os 53, 999509495, WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Vamos iniciar já com notícia, e uma notícia importante, isso importante especialmente para o município de São José do Norte, que na última sexta-feira deu pontapé inicial na safra da cebola. E o Ian Tâmbara chega com mais informações no nosso destaque inicial sobre a safra da cebola lá em São José do Norte. Bom dia, Ian.
Fred, bom dia para ti, bom dia para todos, pois o nosso destaque da região vem de São José do Norte, com a repercussão da apresentação da safra da cebola de 2021-22, que aconteceu na sexta-feira. Lembrando que o plantio da cebola passou por muitas dificuldades agora em 2021, teve problemas climáticos, também a questão econômica, o desenvolvimento das plantações, que foram prejudicados, claro, pela pandemia, pelo não avanço da economia em determinados momentos, depois com a retomada aos poucos. Enfim, foram desafios que foram pautados nessa reabertura e que colocaram nessa apresentação que foi colocado na sexta-feira no lançamento da colheita e que foi presencial. Lembrando que no ano passado, esse mesmo evento havia sido feito ele todo de forma digital. A gente repercutiu com autoridades do setor que estiveram no local para entender o que significa essa apresentação da colheita e o pensamento já para as próximas safras. Por exemplo, a Danúbia Chaves, que é secretária da Agricultura de São José do Norte, conversou com a reportagem e avalia que foi um ano com muitas adversidades, como eu falei, né, com os altos custos da produção, com a seca durante o período inicial da cultura, que prejudicou muitos agricultores que ainda não dispõem de um sistema de irrigação, por exemplo. E agora houve esse último período mais chuvoso algumas semanas atrás, mas a cultura, segundo ela, continua se desenvolvendo e a expectativa para a comercialização é muito boa, que é, em termos econômicos, a cebola vem numa grande crescente, numa alta e tem uma perspectiva positiva no mercado. Em relação à Emater, também tivemos a presença do Pedro Farias, que é chefe do escritório municipal da Emater de São José do Norte, e o chefe do órgão disse também que a expectativa é boa sim, e que a Emater tem acompanhado lavouras de cebola no município e que, embora tenha havido esses prejuízos, essas adversidades, perdas pontuais em algumas localidades, a produção de forma geral está sendo mostrada bem promissora. Em relação a números, ele acredita que a área cultivada de 1.800 hectares e trabalha com a produção de 30, uma produtividade de 30, 32 toneladas por hectare, e isso vai resultar numa produção total de cerca de 57 mil toneladas no ano. E assim, a tendência é esse mercado, é essa movimentação se normalizar. Segundo ele, a Emater já tem visto em outras regiões do país uma produção expressiva que acaba aumentando a oferta do produto no mercado e com isso acontece uma diminuição dos preços. A expectativa agora é que ao longo dos próximos 2 meses, final do ano, né, os últimos meses aí de novembro e dezembro, aumente a produção e possa se ter uma boa renda para todos os produtores locais, Fred. Então, perspectivas muito boas lá em São José do Norte em relação à colheita da cebola e agora também a parte de comercialização, expectativa também muito positiva.
Tá certo, obrigado. Ian Tâmbara trazendo então as informações direto lá de São José do Norte. Destaque também aqui no sul do estado, algo que aconteceu durante o final de semana e um acidente que teve uma repercussão muito grande, principalmente pelo número de vítimas e pelo número de mortes e por todas essas vítimas serem da mesma família. O acidente aconteceu no sábado na BR-116, em um trecho próximo a Capão do Leão, aqui na região sul do estado, e 4 pessoas da mesma família morreram neste acidente. Uma caminhonete Tucson de Jaguarão, que transitava no sentido capital interior, saiu da pista na altura do quilômetro 550, capotou e ficou submersa em um local alagado. Morreram os 4 ocupantes do carro, todos da mesma família. Antônio Carlos Rocha Zambuja, de 41 anos, também a sua esposa Adriana Pisoni da Silva, de 46, Isabela Pisoni Azambuja, de 6 anos, e também Francisco Pisoni Azambuja, de 4 anos. Os colegas de GZH fizeram uma matéria especial, você confere em GZH, sobre a repercussão deste acidente para o município de Jaguarão. O Antônio Carlos Azambuja era dono de um hotel em Jaguarão e a Adriana era professora na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, no campus localizado em Jaguarão. Em nota, inclusive, os alunos da instituição ressaltaram que ela assumia com comprometimento, ética e profissionalismo a docência e era muito elogiada. Você confere lá em GZH, então, o perfil dessas vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia muito na hora do capotamento e realmente choveu bastante no sábado, no começo da tarde, momento em que aconteceu este acidente e, infelizmente, acabou vitimando esta família, 4 pessoas e 2 crianças, né? A Isabela, de 6 anos, e o Francisco, de 4. Nossa solidariedade, então, para a família dessas vítimas. Agora, 7h09, 7h09, vamos com os destaques do tempo nesta segunda-feira, chegando aqui no Gaúcha Hoje, na sua primeira participação aqui para a nossa Gaúcha Zona Sul nesta semana. Ele, Cléo Kuhn. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos. Uma segunda que está começando com temperaturas baixas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Está fazendo um pouquinho de frio de manhã, o que já estava previsto, porque a entrada daquele ar seco forte durante o domingo ia provocar uma situação de queda nas temperaturas de forma mais acentuada durante essa madrugada. Mas a expectativa é de temperaturas que sobem a partir de amanhã. Não necessariamente um aquecimento já na terça-feira de manhã, mas principalmente na tarde de terça, onde as temperaturas vão passar dos 30 graus em vários pontos do estado. Segue o período quente quarta, quinta, a diferença é que quarta o calor está mais seco, o aquecimento é seco, e na quinta começa a entrar um pouco mais de umidade e o tempo fica um pouco mais abafado, vamos dizer assim, sobre o estado do Rio Grande do Sul, com certo abafamento por aqui. Então, de uma maneira geral, as previsões são todas voltadas para um comportamento de tempo um pouco mais voltado para a umidade no estado e um calor abafado na segunda metade da semana. Por enquanto, a semana está começando tranquila, com tempo seco, com um domínio amplo do sol. Vale para hoje, vale para amanhã, vale para quarta-feira. Quinta, para nós aqui, ainda tem bastante sol, mas áreas do oeste ficam com mais nuvens. E há uma expectativa nessa fronteira com a Argentina de ter alguma pancada de chuva entre sexta e sábado. E vamos dizer assim, esse período aí, no domingo talvez não, alguns prognósticos estão colocando domingo também, mas enfim, mais para o oeste do estado em função da umidade da Argentina e do calor que tem por lá. Então fiquem atentos, semana com temperaturas altas a partir de terça e um calor abafado na segunda metade da semana, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul.
Tá certo, obrigado, Cleocum. Agora 7:11 e vamos também ficar sabendo os destaques do futebol nesta segunda-feira, chegando com Marcos Bertoncello. Fala, Marcos.
No Beira-Rio, pelo Brasileirão, Inter e Corinthians empataram em 2-2. Rodrigo Lindoso e Gustavo Maia marcaram os gols colorados, Juliano e Fábio Santos os gols corintianos. A equipe colorada permanece no G6, é a sexta colocada com 41 pontos. E hoje à noite, chance para o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Às 8 horas, o tricolor encara o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Se vencer e o Sport Recife, que também joga hoje à noite contra o Palmeiras em São Paulo, não vencer, o tricolor deixa o Z4.
Destaque aqui no futebol aqui no sul do estado, um final de semana realmente para se esquecer. Primeiramente, no sábado, o Brasil acabou perdendo por 4-0 para a equipe do Vitória, lá em Salvador. Foi uma derrota por goleada, realmente. O Brasil jogou muito mal e ontem o São Paulo ficou também com uma derrota. 2-0, perdeu para a equipe do União Frederiquense em casa, jogando no estádio Aldo da Puso. E agora a situação fica muito complicada para o segundo jogo, que vai ser no próximo domingo, lá em Frederico Westphalen. Situação difícil para o São Paulo nas quartas de final da divisão de acesso. Então, realmente, um final de semana lamentável para os times aqui da região. Agora 7:13, 7:13, e você sabe, segunda-feira é dia de trilha de segunda, é o dia do Márcio Melo da Atlântida comandar nossa trilha musical, trazer os sucessos que estão bombando lá na Atlântida. Fala, Marcinho!
Trilha de segunda.
Salve, salve, audiência qualificadíssima da Gaúcha Zona Sul 102.1. Eu sou arroba Marcinho Rádio. Tô chegando por aqui para a trilha de segunda. Vou começar falando de uma parceria inédita. Na verdade, não tão inédita, porque já aconteceu outras vezes. Estou falando do hitmaker, o clássico hitmaker Lulu Santos, na parceria com outros hitmakers, que é a Melim. A música chama Inocentes. E é a única música que o cantor, compositor, guitarrista e técnico do The Voice Brasil fez durante o ano passado. Abre aspas. A doçura das harmonias vocais dos três irmãos, Rodrigo, Diogo e Gabi, e o tempero certo para suavizar o que é dito na composição é o segredo de Inocentes, que a gente curte agora.
Será que alguém aqui consegue explicar? Quando é que a gente abriu mão de tanta conquista? De tudo que caminhamos pra nos libertar? Será que aquela coragem ficou na pista? Todo mundo crente que está certo. Para o precipício.
7:16, é a trilha de segunda aqui no nosso Gaúcha hoje. Sol, céu limpo lá fora, temperatura de 15 graus em Pelotas, 16 graus em Rio Grande. E ao som de Lulu Santos, vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Mande sua mensagem, 999-509-495. Intervalo, já voltamos.
Ligado na Gaúcha Zona Sul, você começa o dia bem informado com Frederico Feijó e Ian Tâmbara no Gaúcha Hoje Zona Sul.
Notícias do trânsito, previsão do tempo, música, interatividade
e as principais informações da nossa região.
Gaúcha Hoje Zona Sul, de segunda a sexta, às 7 da manhã.
Às 22 minutos, de volta com o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima, do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. App Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. Zecom, conheço residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Daqui a pouquinho a gente lê a mensagem dos nossos ouvintes, 999-509-495. Isso porque agora vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
As principais informações da Rádio Gaúcha e do site GZH. Brasil atinge 109 milhões de pessoas com 2 doses de vacina contra a Covid-19. País registra mais 187 mortes por Covid em 24 horas, levando o total para 605.644 vítimas. No Rio Grande do Sul, foram apenas mais 2 óbitos. O estado tem agora 35.328 vítimas fatais da doença. O estado deve distribuir cerca de 535 mil doses de vacina da Pfizer nesta semana. Relatório final da CPI da Covid no Senado deve ser votado amanhã. O texto propõe o indiciamento de 68 nomes, incluindo o do presidente Jair Bolsonaro e de 2 empresas. Bolsonaro espalha mentira de que vacinados contra o coronavírus estão desenvolvendo AIDS. Decreto que desobriga o uso de máscara em lugares públicos no município do Rio de Janeiro deve ser publicado hoje. Queda na vacinação contra a polio pode trazer a doença de volta ao país. Brasil que não registra casos de poliomielite desde 1989. Cerca de 112 mil toneladas de carne brasileira destinadas à China estão retidas em portos. Importação do produto pelos chineses está suspensa desde 4 de setembro, após confirmação de casos atípicos de vaca louca em 2 frigoríficos brasileiros. Bolsonaro garante permanência de Paulo Guedes no governo e diz que os dois só vão sair juntos. O presidente voltou a defender o novo Bolsa Família de R$ 400 e ainda descartou interferir no preço dos combustíveis.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH.
Vou falar agora dele que, pela terceira vez, chega ao topo da Billboard. Estou falando de Lil Nas X, que, ao chegar pela terceira vez ao topo da Billboard com a música Industry Baby, ele vestiu a mesma roupa do videoclipe da música de Presidiário, subiu num ônibus de turismo e saiu percorrendo as ruas de Nova York com um microfone em punho, comemorando a todo vento a sua terceira vez que chega no topo da Billboard, que é uma das principais paradas musicais do mundo. Vamos curtir agora Lil Nas X com Industry Baby.
Horas 28 minutos é a nossa trilha de segunda. É o momento que a Atlântida faz aí uma junção com a nossa Rádio Gaúcha, trazendo os sucessos da 95.3 Atlântida Zona Sul aqui na nossa Gaúcha Zona Sul 102.1 FM. Toda segunda-feira a nossa trilha musical é conectada direto nos aparelhos da Atlântida. Agora 7 horas 28 minutos, as mensagens chegam através do nosso WhatsApp, o número é 999-509-495. Aqui o Beto Ruti, ligado no cassino. Bom dia, Frederico. Está aqui mandando a sua mensagem. Também aqui a mensagem do Ricardo, do bairro Cidade Nova. Bom dia, Frederico. Dia lindo de primavera, desejando a todos uma ótima e última semana de outubro. Pois é, tá terminando o mês de outubro, novembro já está batendo na porta, daqui a pouquinho já estamos no penúltimo mês do ano. Passou rápido 2021. Fred e equipe, bom trabalho, boa semana. Chavante sempre, Pelotas, um dia lindo. É o Edson sempre ligado aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Também quem está ligado é o Matheus Bons. Um ótimo dia aos amigos, semana começando com um belo dia. Um grande abraço para o meu amigo Marcelo Tavares, ouvinte assíduo. Está aí registrado, então, Matheus mandando um abraço para o Marcelo Tavares, ouvinte assíduo aqui da nossa Gaúcha Zona Sul. 7 horas 29 minutos e vamos com notícia da hora de Pelotas. Isso porque dois surtos foram constatados aqui em Pelotas, e o Ian tem mais informações exatamente sobre estes surtos de Covid-19 confirmados em instituições de saúde. Fala, Ian.
Os locais atingidos foram divulgados nesta sexta-feira, Fred. São o Hospital Beneficência Portuguesa e a Unidade Básica de Saúde do bairro Fragata. Durante a semana, o Beneficência registrou um surto fora da ala de isolamento destinada ao tratamento de pacientes com a doença. Já são pelo menos 7 casos confirmados. Já na UBS Fragata, os casos aconteceram entre servidores. A prefeitura interditou o local nesta sexta-feira e informou que alguns profissionais testaram positivo, mas ainda não divulgou quantas pessoas seriam. Em ambas as situações, as autoridades informam que realizaram testagem de todos que tiveram contato com positivados e que garantiram o isolamento de todas as pessoas contaminadas. Lembrando que esses surtos aconteceram na mesma semana em que a região de Pelotas recebeu aviso de risco no sistema 3As de monitoramento do governo estadual. Essa notificação foi justificada em razão do aumento de 20% no número de casos na última semana em relação aos 7 dias anteriores. E lembrando também que atualmente o município alcança cerca de 60% da população total com o quadro vacinal completo, ou seja, com duas doses ou a dose única.
Tá certo. Obrigado, Ian. 7:31. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação, gado, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações supra em agropecuárias de todo o país. Rações supra, mais que produtos, resultados. E conosco também agora, diariamente aqui no Gaúcha Hoje, farinha de trigo Maria Inês. Dar sabor ao seu dia é a nossa receita, trazendo as informações do trânsito que flui normalmente nesta manhã de segunda-feira, sem registro de acidentes graves nas principais rodovias da região, trânsito fluindo normalmente aqui na nossa região sul do estado. 7:32, intervalo comercial, já voltamos com mais Gaúcha Hoje.
Ligado na Gaúcha Zona Sul, você começa o dia bem informado com Frederico Feijó e Ian Tâmbara no Gaúcha Hoje Zona Sul.
Notícias do trânsito, previsão do tempo, música, interatividade
e as principais informações da nossa região.
Gaúcha Hoje Zona Sul, de segunda a sexta, às 7 da manhã.
De volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Seu patrimônio é um assunto muito sério, por isso a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700 e solicite a sua cotação, desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. O plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais imaginou. Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Agora o Hospital São Francisco tem um lugar ainda melhor para te receber. Conheça a ala Nossa Senhora de Fátima. Se você já gostava dos pãezinhos de alho da Marsala, agora você vai adorar Qualibread. Qualibread é a nova linha de pães da Marsala que está chegando com tudo aqui na região sul. Experimente. E também conosco Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas e também orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. Posição privilegiada em frente ao IFSU, amplos apartamentos com sacada e churrasqueira, o condomínio Praça 20, plantão de vendas e informações através do número 53 999830003. É um número para você conhecer e ficar sabendo de mais informações em relação ao condomínio Praça 20. Agora 7:39, 7:39. Vamos fazer o giro de vacinação, as informações da vacinação aqui no sul do estado, iniciando por Rio Grande com Ian Tâmbara. Fala, Ian.
A Secretaria de Saúde de Rio Grande divulgou as informações sobre o calendário de vacinação para essa semana no município. A novidade para essa etapa dessa semana é a imunização com terceira dose para os profissionais da saúde. Por outro lado, as pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer até o dia 23 de agosto podem também agora ser vacinadas com a segunda aplicação. Vamos ao cronograma, então. Dose 1 e dose 2 para 18 anos ou mais e também a dose 1 para adolescentes de 12 a 17 anos estão disponíveis nos postos nas UBSs dos bairros das 8h30 às 11h30 da manhã, na sala extra do cassino das 8h30 da manhã às 4 da tarde, no posto 4, no canalete, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, no posto de saúde da hidráulica, das 8h30 da manhã às 11h30 e também da 1 às 4 da tarde, e no Parque Marinha, tem dose 1 e dose 2, das 8h30 da manhã ao meio-dia, e dose 1 e dose 2 também, da 1 às 4 horas da tarde. Dose 3 de reforço para idosos de 60 anos ou mais, vacinados com a dose 2 há pelo menos mais de 6 meses, estão disponíveis em todas as unidades de saúde no horário de funcionamento da sala de vacinas. Já a dose de reforço para profissionais de saúde que comprovem a atividade vacinados também com a dose 2 há mais de 6 meses, podem se vacinar nas unidades de saúde também. E nas unidades de saúde, conforme o horário de funcionamento da sala de vacinas, tem também ainda a dose 3 de reforço para as pessoas imunossuprimidas. Também já podem receber a dose de reforço. São esses três grupos, né? Os idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidas, todos podendo receber a dose 3, relembrando, nas unidades de saúde dos bairros, no horário de funcionamento da sala de vacinas. A lista de comorbidades, para o caso das pessoas imunossuprimidas, tem lá no site da Prefeitura direitinho, com todos os detalhes. Outro detalhe que a gente sempre relembra é que adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável e também com a autorização por escrito e assinado. Tá certo, Fred?
Certíssimo. E aí, vamos com o esquema vacinal aqui de Pelotas. Hoje tem primeira dose disponível no Shopping Pelotas e nas unidades básicas de saúde a partir das 8h30 da manhã até as 11 horas nas unidades básicas de saúde, no Laboratório Municipal da 1h30 da tarde até as 5 horas da tarde e no Shopping das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. Isso de segunda a sexta, disponível a primeira dose nesses locais. A segunda dose também nesses mesmos locais, das unidades básicas de saúde e também no Laboratório Municipal, no Shopping Pelotas, a segunda dose para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 20 de agosto, tiveram a segunda dose antecipada e podem ir até esses locais. Lembrando que amanhã vai ter um drive-thru no Centro de Eventos da Fena Doce, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, para a segunda dose da AstraZeneca. E na quinta-feira, mais um drive-thru no Centro de Eventos da Fena Doce para a segunda dose da Pfizer. Ainda a terceira dose também está sendo aplicada nesses mesmos locais para idosos com 60 anos ou mais que tenham completado 6 meses da segunda dose. E um detalhe, a Prefeitura de Pelotas fez esta mudança, né, em relação aos locais, diminuiu aqueles locais nos bairros e também, na verdade, ampliou o número de locais, né, porque acabou abrangendo todas as unidades básicas de saúde, mas acabou alterando, né, este modelo vacinal e, pelo menos nas redes sociais, este modelo está sendo criticado. Isso porque tem muita fila em poucos locais e outros locais não se tem tanta adesão. Especialmente dois locais que tiveram muita fila nos últimos dias e imagens mostram isso, inclusive, foi no Shopping Pelotas. Muitas pessoas buscando tanto a primeira quanto a segunda dose no Shopping Pelotas e também na Escola Coronel Pedro Osório, local central da cidade, que registrou muita fila no último sábado. Vacinação lá no Colégio Pedro Osório é no sábado e teve muita, muita fila mesmo. As imagens chegam a assustar. Outro local que também tem fila diariamente lá no Laboratório Municipal, da 1h30 até as 5 horas da tarde. Quem sabe uma reflexão de se fazer uma avaliação e alterar esses locais, porque realmente talvez os locais mais centrais sejam os mais procurados, pelo menos é isso que indica, né? Shopping Pelotas, Laboratório Municipal e a Escola Pedro Osório, locais que tiveram muita fila nos últimos dias. Agora 7 horas 45 minutos, 7h45, e vamos com mais uma notícia da hora chegando aqui no nosso Gaúcha Hoje, uma notícia do cassino. O Ian chega com as informações exatamente porque moradores do cassino arrecadam verba para restaurar locais que foram alvos de vandalismo. Uma iniciativa muito bacana lá na Praia do Cassino. Fala, Ian.
Olha só que informação bacana que vem lá da Praia do Cassino, Fred, que mostra também a união dos moradores aqui da região. Foram arrecadados em uma campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Rio Grande, R$ 2.000 entre os moradores, comerciantes locais que quiseram auxiliar a Secretaria do Cassino no processo de recuperação dos espaços turísticos que tiveram algum problema, algum ato de vandalismo relacionado àqueles atos de vandalismo que aconteceram na semana passada. Todos esses locais prejudicados agora vão ter, então, vão ter capacidade de serem restaurados. Com essa verba de R$ 2.000 que foi arrecadada pelos próprios comerciantes locais, que agora vão ser revertidos em materiais de limpeza, pintura e outros itens que beneficiem esses locais que, infelizmente, foram alvo de atos de vandalismo na semana passada no cassino, né? População se unindo contra esse tipo de atitude que todos nós repudiamos, né, Fred?
Com certeza. Repudiava essa atitude dos vândalos, e muito bonita essa ação da população do cassino, desses moradores que arrecadaram verba para restaurar. Aliás, vandalismo não é algo que combina com civilidade, então cabe também uma reflexão, porque muitas vezes esse mesmo pessoal que acaba vandalizando é especialista em fazer textinho, colocar nas redes sociais e acaba não fazendo certo quando tem uma atitude dessas. Para 7 horas 47 minutos, vamos agora com a nossa trilha musical. É a trilha de segunda, é Atlântida, aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. E vamos ver o que o Márcio Melo tem para a gente no cardápio desta segunda-feira. Fala, Marcinho.
Vou falar agora da dupla Ana Vitória, que lança música com a dupla Jorge Mateus, após fazer pedido por rede social. A gente é muito fã mesmo da vida inteira, fala elas em relação à dupla Jorge e Mateus. Até chegar às plataformas digitais na última semana, a canção Geleira do Tempo, interpretada então pelas duplas, passou por alguns momentos. As jovens cantoras são fãs antigas dos sertanejos e resolveram tomar uma atitude mais ousada para a composição, que queriam que fosse um grande lançamento. As duas estavam aproveitando um momento em Itaipava, na região serrana do Rio, e ouviram um disco dos sertanejos. Abre aspas. Sabe aquela música? Cara, que lindo seria se eles participassem. Enfim, formou-se então uma parceria entre Ana Vitória e Jorge Mateus, e a gente ouve agora Geleira do Tempo.
É que você nunca sai daqui, não. E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento adormecido e preservado nessa geleira. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos?
Seu olho me encarando, eu implorando seu beijo em silêncio. A nossa volta, o mundo congelado, esperando o momento. Já nem me lembro mais há quanto tempo eu te quero aqui dentro. Só de pensar que vai acontecer, eu não sei se eu aguento. E quando tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento adormecido e preservado nessa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa
da vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos?
E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento
adormecido e preservado nessa geleira do tempo.
Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos?
Sete horas 50 minutos, daí Ana Vitória e Jorge Mateus na nossa trilha musical. É a trilha de segunda. E agora vamos com a previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha Hoje, sempre para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, @brejeirooficial. Fala, Cleucon.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar mais seca, principalmente no começo da semana, um pouco de frio no início e depois as temperaturas naturalmente vão subir e a gente já vai ter essa elevação das temperaturas já na terça-feira, amanhã à tarde, quando as temperaturas passam dos 30 graus em várias partes do estado do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, essa sensação de frio que a gente tem hoje em função desse ar seco. A partir de amanhã, esse ar seco dá lugar a uma quantidade maior de ar quente e, por causa disso, as temperaturas começam a subir. Num primeiro momento, esse ar quente ainda é muito seco, que é o que acontece entre a terça e a quarta, mas de quinta para sexta começa a entrar umidade. E aí a gente tem até a perspectiva, talvez, de algumas pancadas de chuva no oeste do estado, especialmente naquelas áreas mais próximas da fronteira com a Argentina. Num primeiro momento, aqui no Alto Uruguai, e depois, num segundo momento, na fronteira oeste, na sexta-feira. Final de semana, olha, ainda mostrando aí algumas pancadas de chuva no oeste, tanto no sábado quanto no domingo, por enquanto ainda uma certa indefinição, porque a gente vai ter que esperar ver o que entra na realidade de umidade, porque uma coisa é o prognóstico, outra coisa é a realidade que acontece na entrada de umidade aqui na região. Se a umidade for muito grande, aí a gente tem uma boa perspectiva de chuva, mas está difícil, está com jeito de ser uma umidade pequena. E a previsão está colocando aí para finados em diante, ou seja, metade da semana que vem, uma situação de algumas pancadas de chuva por aqui, mas muito fraca, porque é bom a gente sempre colocar mês de novembro. Não é que não tenha chuva, tem uma quantidade pequena de chuva acontecendo no estado. E o que acontece nesse finalzinho de outubro é a mesma coisa. A gente não é que não tenha chuva, há uma situação de pouca chuva aqui e ali no estado.
Tá certo, obrigado, Cleucon. 7 horas 52 minutos e vamos agora falar de futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Para a Ótica Estima, sempre com você, no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com as informações da dupla Grenal.
O Grêmio entra em campo nesta noite, às 8 horas, contra o Atlético Goianiense aqui em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli. A delegação desembarcou na capital goiana ainda ontem à noite, muito festejada, tanto no embarque em Porto Alegre, por centenas de torcedores que foram até o aeroporto Salgado Filho se despedirem dos atletas, como também aqui no hotel onde o Grêmio desembarcou. Cerca de 30 torcedores estavam aguardando a delegação. A principal novidade é o centroavante Miguel Borja, totalmente recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. Mas como ainda não tem ritmo de jogo, o colombiano deve iniciar no banco de reservas. A tendência é que o técnico Wagner Mancini mantenha a mesma escalação que bateu o Juventude na sua estreia, com Breno, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Vilhaçante, Douglas Costa, Jean-Pierre, Alisson e, na frente, Diego Souza. O confronto dessa noite ganhou ares de decisão, já que o tricolor precisa vencer e torcer para que o Sport tropece diante do Palmeiras para finalmente deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com os destaques do Grêmio, direto de Goiânia, falou o repórter Felipe Duarte.
O Inter se manteve na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com o empate de ontem diante do Corinthians. Agora volta a campo domingo em São Paulo, no Morumbi, contra o São Paulo. Para este jogo, o técnico Diego Aguirre vai poder contar com os retornos do goleiro Daniel, do lateral direito Saravia, que estavam no departamento médico, assim como do zagueiro Bruno Mendes, que não pôde atuar em função também de estar suspenso e pertencer ao time do Corinthians. Em contrapartida, perdeu o Patrick, que foi expulso em uma confusão no final da partida, além de Mercado e Rodrigo Dourado, que receberam o terceiro cartão amarelo. E ainda existe uma preocupação com os cartões, já que o jogo seguinte será clássico Grenal. E entre os pendurados estão Tyson e Yuri Alberto. E na outra semana, que vai anteceder o clássico, Edenilson deve ser julgado pela expulsão diante da equipe do Palmeiras. Reapresentação dos atletas acontece na tarde de terça-feira. Destaques do Inter no Gaúcha hoje.
7:55, como falei no começo do programa, olha, final de semana lamentável para os times da região sul do estado. Tivemos ontem à noite o São Paulo perdendo de 2-0 para a equipe do União Frederiquense. Com isso, São Paulo pelo menos tem que fazer resultado de 2-0 para tentar levar esta decisão para os pênaltis ou ainda vencer por 3-0 para vencer e passar para a próxima fase, passar para a semifinal, ou qualquer placar que tenha diferença superior a 2 gols. Então, situação difícil. A gente sabe que o União Frederiquense é uma boa equipe, né? Inclusive, no classificatório, foi líder do Grupo A, enfrentou aí Veranópolis, Cruzeiro, Brasil de Farroupilha, Glória, enfim. É uma equipe realmente muito qualificada, o time tradicional lá de Frederico Westphalen, que tem bastante investimento, e então é uma pedreira que o São Paulo enfrentou ontem à noite e agora tem o segundo jogo. Os outros confrontos, a gente tem o Brasil de Farroupilha, que venceu a equipe do Guarani de Bagé, lá no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz. O Avenida ficou no empate 0-0 contra a equipe do Veranópolis, e na Arena Cruzeiro, o Lajadense venceu por 2-0 a equipe do Cruzeiro. Agora, esta segunda rodada, esse segundo jogo das quartas de final, vão ser todos no final de semana, no sábado e no domingo. O São Paulo enfrenta a equipe do União Frederiquense lá na Arena União Frederiquense a partir das 3:30 da tarde do domingo. E o Brasil ficou aí numa derrota de goleada lá na Série B do Campeonato Brasileiro. 4-0, perdeu para o Vitória. Entra em campo novamente na quinta-feira. Situação dramática para o Brasil nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Praticamente rebaixado, e a cada jogo vem selando mais este rebaixamento. Agora 7:57, agradecendo a companhia de todos, a parceria e a companhia de todos os nossos ouvintes. Um ótimo começo de semana. Vamos com a nossa última trilha de segunda de hoje. E já vamos terminando também o programa. Já voltamos às 11:30 da manhã com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
E hoje, para encerrar a nossa trilha de segunda, vamos falar de Anitta. Lançou então o videoclipe para sua nova música Faking Love. Parceria com a rapper norte-americana Sweetie, cantora celebrou a divulgação do single na Times Square em Nova York. Abre aspas. "Nós estamos com Faking Love na Times Square." É, ela comemorou então muito essa divulgação, e por aqui a gente também comemora com a música Faking Love, fechando então a nossa trilha de segunda de hoje. Eu volto na próxima segunda com tudo isso e muito mais. Me segue lá, arroba Marcinho Rádio, e tamo junto. Até a próxima.